Senador Cristóvão Buarque, eu quero registrar que efetivamente Vossa Excelência foi de todos nós, senadores, aquele que se mostrou desde o primeiro momento mais crítico em relação à realização da Copa e em relação à questão da inversão das prioridades. Várias vezes Vossa Excelência aqui questionou, esses gastos. Com os estádios e que isso pode, como isso poderia ser utilizado em mobilidade urbana, em outros investimentos, tal, sem precisar necessariamente ter a Copa. Então, Vossa Excelência tem muita autoridade para trazer esse debate, essa proposta que estamos nos somando a ela, de uma constituinte exclusiva, com pessoas, inclusive, que ficariam proibidas, impedidas de serem candidatos nos próximos 8 anos, para que pudessem efetivamente construir um novo marco político no Brasil, uma nova legislação política eleitoral, e que efetivamente não tivesse contaminada pelo processo eleitoral. Eu disse aqui nessa tribuna hoje que uma das primeiras reuniões no início do meu mandato, quando eu falei que uma das prioridades seria a reforma política, o professor Otaciano Nogueira riu, e eu não entendi porque ele riu e ele disse, ao final, que desde a década de 60, que ele assessorava alguns senadores aqui no Senado, que o assunto era esse. Iniciava sempre a nova legislatura com reforma política e nunca tinha reforma política alguma, porque todos os deputados e senadores foram eleitos por esse sistema político. Vossa Excelência, nós precisamos aprofundar esse debate. O tema, o momento é de muita preocupação, tem que ser de muita reflexão e de muita formulação e ação, porque também entendo que o que as ruas querem de nós todos, executivo, legislativo e judiciário, é ação. Quero apenas lamentar que o que nós estamos vendo no Brasil, a esmagadora maioria de pessoas estão manifestando com contundência, mas de forma pacífica. A senadora Ana Amélia acabou de relatar aqui um episódio de uma pessoa aqui uma manifestante que com pano e sabão buscava limpar um monumento pichado, compreendendo que não faz parte dessa manifestação a degradação, a depredação do patrimônio público. E agora, infelizmente, aqui, acabei de ver cenas ali na televisão. Um grupo de manifestantes acabaram invadindo o Itamaraty, quebrando vidraças e um confronto bastante forte com a polícia, né? A esplanada se transformou aqui em frente ao Congresso numa verdadeira praça de guerra, com a polícia. A polícia teve que usar da força, o BOPE entrou no Itamaraty para retirar a polícia de choque esses manifestantes. Nós estamos diante de um momento de muita gravidade na frente do Congresso Nacional nesse momento. Uma pena que manifestantes mais radicais, extrapolem, e produzam atitudes violentas que, repito, não são as atitudes desejadas, pela maioria do movimento que tem se manifestado em todo o país de forma pacífica. Mas aqui Vossa Excelência traz contribuições importantes para essa nossa reflexão sobre essa mudança que precisamos fazer. Como disse há pouco, ou mudamos ou seremos mudados. Muito obrigado, senador Cristóvão.
Obrigado, senador. Antes de passar a palavra ao senador Pedro Simão, eu queria dizer o seguinte: quando eu vejo um comportamento desse, senador Simão, de quebrar vidraças de um palácio tão bonito, que é do povo, eu sei que a maioria começa a se perguntar como impedir. Eu me pergunto onde erramos. Onde nós erramos? Não são eles só que estão errados, esse grupinho pequeno, porque a maioria as deve ter ido. Nós erramos. Nós erramos ao criar essa raiva que está aí. E eles estão com raiva. Nós erramos. Nós erramos tanto que estamos criando um casamento entre jovens pacíficos que não veem os sonhos deles prometidos para o futuro se realizarem, e jovens abandonados com raiva do presente que eles estão atravessando. É um casamento trágico para um país. De um lado, os sonhos mortos. Do outro lado, a raiva viva. A raiva viva pelo abandono da escola deles, pela raiva porque sabem que não vão ter emprego. E os outros sonhos porque não vão ter um país onde possam ter felicidade. Eu creio que, ao mesmo tempo que é preciso sim que a polícia retire aqueles que entraram no Palácio do Itamaraty, papel da polícia, o nosso, é nos perguntarmos onde erramos. Onde estamos errando? E a partir daí, o que precisamos fazer? Onde erramos em termos de um modelo econômico que está se esgotando? Não mais como antigamente, que se esgotava porque o capital não dava mais lucro e por isso era o socialismo o caminho. Não, esgotando porque o nosso produto interno bruto não apenas não cresce, mas a cara dele é feia. As pessoas estão reclamando que o PIB não cresce, eu me preocupo mais é como ele fica bonito. Porque o nosso PIB é feio, porque é atrasado, porque é concentrador, porque é depredador. Onde nós erramos que no Brasil de hoje, sétima potência econômica do mundo, temos 12 milhões de famílias precisando de uma mísera Bolsa Família de R$70 para algumas, de 150 para outros. Onde é que nós erramos, senador? Que é preciso ainda da Bolsa Família? Felizmente, o erro já não é mais negar a Bolsa Família, que seria um erro muito mais grave, porque seria o erro da falta de generosidade. Mas onde nós erramos que é preciso generosidade no lugar da emancipação do povo? Onde nós erramos que não conseguimos fazer o povo do Brasil emancipado da necessidade de Bolsa? Onde nós erramos que não conseguimos fazer com que os jovens que depredam os vidros tivessem uma escolaridade tão alta que lhes permitisse um emprego garantido? Nós erramos. Eles depredam, mas nós erramos. Eles depredam, mas nós erramos. E se não entendermos os erros nossos, as causas deles, o porquê deles, como corrigi-los, nós estaremos errando mais ainda. Eu tenho escutado muito, senador Táxi, a ideia de que, senador Paim, do vandalismo. Mas eu falei aqui mais cedo. Queimar um ônibus é um vandalismo de pessoas, mas o sistema público de transporte no Brasil é um vandalismo ainda maior contra milhões de pessoas. Milhões de pessoas que são vandalizadas no tempo roubado numa parada de ônibus desconfortável, no tempo perdido dentro de um ônibus apertado. Isso é um vandalismo. Nós somos vândalos nesse país. Quando eu vejo crianças quebrando vidro de escolas, me incomoda porque eu sinto crianças já vândalas. Mas mais vândalas do que as crianças na escola é a escola em si, senador Paim. A escola onde as crianças não têm onde sentar com conforto. A escola onde o professor não vai, falta. A escola que dura 3 meses de greve, 2 meses de greve, 1 mês de greve, 1 semana de greve, é uma escola vândala. Está vandalizando o futuro da criança. Os hospitais do Brasil públicos vandalizam os doentes. Vandalizam os recém-nascidos pobres. Nossos hospitais são administrados num vandalismo que tomou conta do país. E aí a gente descobre o vandalismo de alguns que quebram a vidraça de um prédio. Mas não percebemos o vandalismo de prioridades da política que condenam milhões a um sistema de transporte depredado, a uma saúde que não é satisfatória, a uma educação sem qualidade. Vamos sim criticar os meninos que quebram vidros, mas vamos nos perguntar onde nós erramos para que eles quebrem vidro. E a resposta de onde nós erramos é porque não demos a eles o que eles precisam e querem. E aí eles sabem, saem quebrando vidros. Quando dizem, senador, seu irmão, que no Brasil as crianças ficaram violentas na escola, eu digo, as crianças são pacíficas demais diante da violência da própria escola sobre elas. O mesmo eu digo desses que estão quebrando vidraça e que a polícia tem que sim pegá-los. Mas Nós é que estamos vandalizando a eles ao longo de toda a vida deles. Eles nasceram sendo vandalizados. Eles cresceram sendo vandalizados pela falta dos serviços que eles têm direito de ter. E aí eles se vingam vandalizando aquilo que eles não veem como dele. Quantos brasileiros veem o Congresso como uma coisa deles? Quantos brasileiros veem o prédio do Itamaraty como uma coisa deles? Não veem. E aí eles cometem esses atos que, não há dúvida, tem um lado de barbarismo, mas que menos dúvida ainda tem, de que tem uma causa da barbaridade deles. E essa causa vem de nós, vem dos nossos erros. Perguntemos-nos onde nós erramos, senão a gente não vai conseguir parar o vandalismo desses vândalos menores e o vandalismo maior de toda a política social brasileira. Senador Pedro Simão.
Eu, sinceramente, a primeira grande preocupação que eu tenho é que termine aparecendo um morto. Ajaz os comentários e que diversos grupos querem que o morto seja do grupo dele para eles serem a vítima. É o que está faltando. Na frente do calabouço, o ambiente era normal, mas a morte do estudante Edson fez com que a coisa fosse, terminasse na República do Galeão e na morte do Dr. Getúlio. Eu digo com toda sinceridade, eu creio que a essa altura não deve ser os jovens, os tradicionais, que passam o tempo todo pedindo entendimento, respeito e compreensão, que está fazendo esse tipo de comando. Não quero crer que seja um jovem que está lutando por um Brasil melhor que tenha querido botar fogo no Itamaraty. Itamaraty é a pérola de Brasília. Muita gente que diz, amigo meu de Sangeiro, que eu levo para conhecer Brasília, diz, não, é bonito agora, bonito é o Itamaraty. Pois, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender que não tenha ninguém do governo com preocupação de conversar, de falar, de vir falar aqui no Senado e conversar com a gente e ver ou tentar fazer alguma coisa. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender que o PT, o presidente do PT, mandou os companheiros do PT botarem camisa vermelha e irem para frente para São Paulo e assumir o compromisso e toparem. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu diria que a crise está tão fora de propósito que nem tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Os estudantes, os jovens, eles falam que querem mudanças. Entre nós, era a luta que nós levamos 20 e tantos anos lutando contra a ditadura. Nós queríamos a democracia. Mas nós, quando fizemos o documento da democracia, unidade democrática, fazendo o acordo para a eleição do Tancredo, tinha um propósito. Propósito que a justiça seja feita, na sua essência foi cumprida pelo presidente Sarney. É verdade que tudo aquilo teve um impacto da morte do Tancredo. E com a morte do Tancredo gerou um caos. na política brasileira. Ninguém se entendia. No início ia bem, porque o doutor Ulisses e o doutor Sarney se respeitavam e os dois conduziam. Mas a imprensa e as pessoas foram muito cruéis e fizeram com que terminasse em desavença o doutor Tancredo, o doutor Ulisses com o doutor Sarney. E a Constituinte ficou boiando no ar. Por isso temos até hoje os pontos negros da Constituinte, os buracos negros, que nós não tivemos competência de resolver até agora. A fidelidade partidária é um deles. A fidelidade partidária estava no texto fundamental da Constituinte. Mas na hora o chamado direitão deixou o texto da fidelidade partidária, não tirou, mas botou um parágrafo único. Lei complementar dirá de que forma será feita. E assim foi com a reforma agrária, assim foi com Deus nos acuda. Assim foi com o parlamentarismo, que derrubaram na última hora e deixaram as medidas provisórias. Mas alguma coisa foi feita. A anistia foi feita. Os partidos de esquerda, o Partido Comunista, abriu o PC, o PC do B, o Partido Socialista, isso foi permitido. A imprensa abriu. A tortura terminou. A imprensa veio livre. A convocação da Constituinte foi geral, total. Eu estava ouvindo o seu pronunciamento, dizendo que agora Vossa Excelência acharia que o bom era até fazer uma Constituinte sem partido. Eu defendi essa tese lá na Constituinte. Uma das coisas, e foi aí o meu grande desentendimento com o doutor Brizola, foi quando ele quis fazer os partidos organizados antes da Constituinte. Eu digo, doutor Brizola, vai acontecer o que aconteceu em 46. E em 46 foi tudo perfeito. A Constituinte foi perfeita. Olha, com todo respeito, mas os constituintes de 46 eram mil vezes melhor do que os nossos agora, que vão ser mil vezes melhor para os de ver depois. Gente excepcional, mas tinha uma diferença. Ali tinha PSD, que eram todos os velhos interventores nomeados pelo Getúlio, toda aquela camanga que governou durante os 15 anos da ditadura, estavam no PSD e no PTB, do lado de Getúlio. E o DN, gente até muito boa, de grande valor, de grande capacidade, era contra o Getúlio, foi para o DN. Então a Constituinte foi uma anarquia. Tanto foi uma anarquia que a emenda da Petrobras, monopólio da Petrobras, o Getúlio deu para o deputado do DN baiano, em quem ele tinha mais confiança, em quem ele tinha mais certeza. Então, se nós tivéssemos feito isso, extintos os partidos, ele tinha a liberdade, convocada a Constituinte, publicada a Constituição, 6 meses para criar partido, durante 6 meses os partidos se organizariam dentro de um percentual de número e tal, e cada um escolhia o partido que queria. Então, não aconteceu como em 47, quem era Getúlio ia para o PSD e para o DN, e para o PTB. Quem era contra o Getúlio ia para o DN. Ou como aconteceu quando criaram a Arena e a MDB, quem era ditadura era a Arena, quem era contra era a MDB. E hoje estamos aqui, partido sem nenhum conteúdo, sem nenhuma ideia, sem nenhum fundamento. Por isso os partidos não têm nenhum significado, não têm nenhum valor. As pessoas mais importantes, que são os governadores, ex-governadores, os mais importantes, já correram por 3, 4, 5 partidos. E não há por que discutir, porque estão procurando alguma coisa. Seria o ideal. Olha, o PT, eu admirei muito o PT. A minha vida, eu quando era guri, eu vivia a democracia. Vivia a criação da Petrobras, guri de faculdade. Subi na torre em Porto Alegre e gritei que o petróleo era nosso. A conquista da Petrobras foi uma conquista do povo. O projeto que o Getúlio Vargas mandou para o Congresso não tinha monopólio do petróleo. Queria petróleo, mas não tinha monopólio. Diz o Getúlio, para as pessoas que conversaram com ele, quando cobraram, mas o que nós vamos deixar para o Congresso votar? O que nós vamos deixar para a valorização? E diz que ele, Getúlio, procurou a UDN para dar para a UDN. Porque aí o americano não podia vir para cima dele, porque dizia, não, mano, fui eu, foi o senador, o deputado plenitário da Bahia, da UDN que fez. Logo depois veio o suicídio de Getúlio. E foi um terror. Aquela campanha que fizeram ali foi um terror. E digo para a Vossa Excelência, foi um terror de infâmia que fizeram contra o doutor Getúlio Vargas, contra a sua honra, contra a sua dignidade, contra o seu patrimônio. Queria ver o Fernando Henrique, queria ver os militares, queria ver os companheiros fazerem o que o Getúlio Vargas fez. Quando morreu, qual era o patrimônio dele? Metade do que ele tinha recebido do pai dele. 20 anos presidente da República, governador do Rio Grande do Sul, durante 50 anos, o homem mais forte desse país, morreu a metade do que ele recebeu do pai dele. Não tinha um imóvel no Rio de Janeiro, não tinha um imóvel em Porto Alegre, e em São Borja ele tinha a casa dele, a casa do pai e as fazendas que o pai tinha deixado. Essa é a realidade. Depois veio Juscelino. Olha, eu tenho inveja, eu não tenho inveja de ninguém. Eu vivi a vida universitária com Juscelino. Um homem fantástico. Acompanhei a sua campanha. Acompanhei o seu estilo, a sua maneira de ser. Em primeiro lugar, eu fiquei impressionado pela coragem dele, do Juscelino aceitar o Jango de vice, botar o PTB, que o Jango tinha sido expulso pelos coronéis, tinha sido o início da crise que levou Getúlio ao suicídio, o Juscelino foi lá e trouxe ele de vice. E foi ali que ele ganhou. Fizeram algazarra para tentar impedir a posse do Juscelino. Não deu em nada, ele assumiu. A primeira coisa que ele foi dar anistia para todo o pessoal que tinha feito a movimentação contra ele. E fez um grande governo. Mas se eu for dizer a Vossa Excelência o que eu sinto na minha vida, é que eu fui PTB de Pasqualino. E quem ganhou foi o PTB de Brizola e o PTB de Jango. Eu fiquei falando sozinho, dentro do PTB. Eu fui MDB e digo com muito orgulho, eu não vejo na história do Brasil página mais bonita do que a que nós vivemos na derrubada da ditadura. Eu era líder do MDB, primeiro vice-presidente nacional e presidente do Rio Grande. Eu achava que ali nós éramos todos heróis. Matavam, prendiam, degolavam, faziam o que queriam e nós firmes ali. E ficamos firmes até pegar os primeiros cargos de governo. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, mas isso não é meu MDB. Aí é para você ter inveja do PT. Olhava aquele pessoal de pé descalço, chegava meio-dia, passava uma caminhonete, alguma coisa, dava um pedaço de sanduíche, um copo de guaraná, sei lá o quê, e eles ficavam o tempo todo. Essa gente é sensacional. Vi o PTB, o PT aqui no Rio Grande do Sul, nos 8 anos contra o Fernando Henrique, contra o meu governo no Rio Grande do Sul. Esse pessoal tem valor. Até chegarem no governo.